A vida na Antena 1, a reflexão sobre as dúvidas que os dias nos lançam. Talvez as perguntas sejam cada vez mais, mesmo que tenhamos respostas hoje para quase tudo. Quase. A morte continua a ser o maior dos mistérios, mas a vida também traz com ela enigmas. Já agora, o que iríamos perseguir se tivéssemos resposta para tudo? A Vida é um programa semanal com o teólogo e filósofo Anselmo Borges. Olá, Anselmo.
Olá, Inês.
Não ter respostas às vezes é a sede da vida. É a forma de continuarmos à procura de saciar a nossa curiosidade, não é?
Também, mas eu gostaria de ter a resposta para isto tudo.
Gostava de ter resposta para tudo.
Eu gostava.
E depois o que é que iríamos perseguir?
Vivíamos.
Acha que sim?
Claro.
Eu acho importante não ter respostas, por acaso.
Sim, é uma maneira de
nós
continuarmos...
É um motor?
É uma maneira de nós continuarmos a perguntar, exatamente. Agora, a própria pergunta, a palavra perguntar vem do latim... Isso significa aquilo tem a ver com um pau, per contar, contos, que é um pau muito, muito comprido. E então, perguntar vem desse latim per contar, que é pegar nesse pau e procurar no mais fundo lá do tanque. O que é que lá está? Nós quereríamos saber exatamente a ultimidade, mas a ultimidade para nós não é acessível. Porquê? Porque nós somos penúltimos. Para percebermos, para captarmos a ultimidade, precisávamos de estar para lá dela, mas nós estamos sempre aquém.
Já viu, se o tanque estivesse vazio, não havia nada para procurar.
Olha, uma boa observação, mas a filosofia e as religiões, em última análise, nós procuramos saber e continuar a saber, pura e simplesmente, na nossa situação, qualquer resposta é o início para outra pergunta.
Claro, é isso, também se chama
ilimitadamente,
vida.
Ilimitadamente.
É isso.
Até porque a nossa Constituição é assim, nós sabemos que sabemos, mas sobretudo sabemos que não sabemos e não sabemos ilimitadamente, sem limites.
Bom, hoje vamos falar do diabo.
O diabo.
Do pecado original e do batismo. Este é um programa para católicos, ateus, agnósticos, curiosos de várias religiões. Só ouvindo falar sobre o outro, compreenderemos melhor o nosso eu. Começamos a vida por ouvir Nina Simone e depois vamos então falar do diabo.
And the light's never shone on me. I want my whole life to be to live with you, live with you. There's a way.
Anselmo Borges e Inês Menezes.
A vida na Antena 1, Anselmo, porquê é que em oposição a Deus temos o diabo? Ou o diabo não é o líder da oposição? Primeiro, repare, de tudo, o diabo tem muitos nomes, não é?
Tem.
Estamos também, a chamar-lhe diabo.
Também se chama Mavarrico, também se chama
Satanás.
Satanás. Lúcifer.
Lúcifer.
E é muito interessante, Lúcifer é aquele que transporta a luz. Já viu?
Então...
É impressionante isso. Portanto, há muitos nomes para o diabo. A palavra diabo vem do grego e significa aquele que cria problemas, conflitos. Diabo é o contrário de símbolo. Símbolo... Vamos lá ver, no grego é synbalen, o verbo é balen, balen significa lançar. Então, synbalen, de onde vem símbolo, significa reunir, está a ver? Por exemplo, os casados, a gente quando vê uma aliança num dedo, não é, de casado, isso remete para uma outra aliança no dedo de alguém, não é?
Uma união.
Cá está, isto é um símbolo, é uma aliança, é um símbolo, reúne. Ao passo que diabo vem de balen também, mas diabalen significa dispersar. Daí a conflitualidade, aquele que põe em desavença.
O que causa a desordem.
Causa a desordem, claro.
Mas fiquei a pensar no Lúcifer. Como é que ele pode transportar a luz sendo um símbolo das trevas? Símbolo que não é símbolo, como
cá está. Porque... No imaginário, há muitas ideias a respeito desse símbolo que é o diabo. Fundamentalmente, o diabo aparece para quê? Para responder à pergunta que nós todos fazemos. Como é que, sendo Deus infinitamente bom e poderoso, como é que há mal no mundo? Ora...
Demos nome ao mal chamando-lhe diabo?
Sim. E por outro lado, também para explicar a tentação. Ora, a tentação tem sempre algo de, aparentemente, de luminoso, não é? De sedutor, de luminoso. E daí o luciferino. Luciferino é aquele que transporta a luz. Porquê? Porque exatamente a tentação significa ser seduzido por algo que realmente aparece, à primeira vista, pelo menos, como fascinante.
Não foi um anjo caído em desgraça, o diabo?
Ora bem, então, o diabo... Permita que lhe fale mais uma vez num filósofo. Há um filósofo chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant também se meteu com estes problemas. E, a um dado momento, então, aparece o diabo. O diabo para quê? Como aquele que nos tenta. Sim, se realmente nós caímos no mal, é porque fomos tentados.
Fomos seduzidos.
Fomos seduzidos. A tentação o que é? Tem a ver com a sedução de algo que nos aparece como sendo vantajoso para nós, mas apenas aparentemente, porque depois leva-nos ao mal e, consequentemente, ao pecado. Kant diz que um dia estavam a explicar porque é que o diabo é que nos tenta e só assim é que se explicam as tentações e consequentemente o mal, e Kant diz que houve um catequizando iroquês que perguntou ao catequista: e quem é que tentou o diabo? Exatamente, para, de anjo bom que era, se ter tornado um anjo mau e o diabo. Isto para dizer logo assim à partida que o diabo não explica nada. Há mal suficientemente no mundo. Veja, haverá aí muitos diabos,
claro,
não é?
Claro que
ora
sim.
Bem, e muitos comportamentos alguns diabólicos.
Alguns com nomes diferentes, até daqueles que dissemos aqui.
Ora bem.
Como é que se justifica que tenha perdurado? Porque temos necessidade de nomear o mal?
Exatamente. Portanto, Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente poderoso, há o mal. Então, há o mal moral, concretamente, e o mal moral provém da tentação do diabo, e nós caímos no mal. Concretamente, o diabo aparece, sobretudo, para explicar o mal moral, as tentações e a queda no mal.
Pode ser o líder da oposição, como eu dizia no início?
Vamos lá ver. Em ultimíssima análise, o diabo aparece na Bíblia enquanto uma herança dos persas, porque os judeus estiveram exilados na Babilónia e ali encontraram os persas. E, segundo a religião persa antiga, para explicar o mal, não apenas o mal moral, mas também o mal físico, repare, nós perguntamos e perguntamos exatamente porque há o mal. O mal, se não houvesse sofrimento, não sei se nós perguntávamos tanto, e se havia até religião para explicar o mal moral, físico, o sofrimento, a dor, a própria morte. Então, nessa religião antiga persa, havia a ideia de que há dois princípios lá, no fundo, dois princípios. Um princípio do bem e um princípio do mal. E então a história, o que é que é? É uma luta constante entre o bem e o mal, embora no fim se espere que o bem triunfe. O diabo aparece aqui como no quadro do monoteísmo, como uma realidade que encarna o mal e que leva ao mal.
Anselmo, já agora, quem não acredita em Deus pode acreditar no diabo? O que é que lhe parece?
Ouça, eu acho que é mais difícil acreditar em Deus do que acreditar no diabo, porque a gente vê para aí tanto mal, a gente vê para aí tanto diabo, que diria que quase nem é preciso acreditar. Ao passo que acreditar em Deus, que é o princípio pessoal de todo o bem, é mais difícil. Acreditar em Deus enquanto o Criador que criou tudo por amor, Deus que é infinitamente bom e poderoso e criou tudo a partir do nada e por amor, para acreditar em Deus é preciso um ato de coragem. A fé, neste sentido, é um combate.
Fala-se no diabo e nós vamos ouvir Sympathy for the Devil, os Rolling Stones.
I rode a tank, held a generous rank, when the blizzard Kennedys, when after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay.
A vida na Antena 1 com Anselmo Borges. Anselmo, o que é isso do pecado original? Foi a maneira da Igreja Católica controlar a vida sexual dos seus fiéis também?
Acabou por controlar imenso a vida sexual. Mas começava por dizer-lhe que, de facto, há essa ligação entre o diabo e o pecado e também com o pecado original. Jesus nunca falou em pecado original, já viu? E quando nós falamos em pecado original, é preciso perceber que há dois níveis em ordem à sua compreensão. Então, em primeiro lugar, o pecado original foi teorizado sobretudo por Santo Agostinho. Cá está, Santo Agostinho começou por ser maniqueu. era maniqueu e, portanto, estava na tal linha daquela religião que vinha da Pérsia. Dois princípios, um princípio do bem e um princípio do mal. Quando ele se converteu ao cristianismo, percebeu que há um só Deus, que é o princípio de todo o bem. Então, se Deus é infinitamente bom, infinitamente poderoso, só criou o bem, de onde é que vem o mal? Era a pergunta que Santo Agostinho agora tinha de resolver. E como é sabido, Santo Agostinho teve uma vida bastante complicada do ponto de vista sexual, teorizou sobre o pecado original. Isto é, os primeiros pais, Adão e Eva, como normalmente são designados, a um dado momento transgrediram a ordem de Deus e daí proveio todo o mal e eles pecaram. Mas o impressionante é que Santo Agostinho diz que esse pecado não é apenas o primeiro de todos os pecados. Diz que esse pecado é o primeiro porque é o pecado dos primeiros pais, mas esse pecado é também um pecado herdado.
Herdado, eu lhe
isto
disse,
é, todas as crianças nasceriam em pecado. Hoje, o pecado original não é de maneira nenhuma compreensível. Jesus nunca falou em pecado original, isso
é
em primeiro lugar.
Isso é muito curioso, isso é que nunca tenha falado.
Nunca falou em pecado original. Aliás, Jesus nunca atribui o mal a Deus. Deus é sempre o princípio do bem. Mas depois, como é que aparece o mal? Isso podemos tentar compreender imediatamente a seguir. Mas aquilo que eu estava a tentar explicar é que hoje o pecado original não se compreende por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, porque se nós provimos por evolução, está a ver a cena, se nós viemos a partir da evolução, quem seriam esses primeiros que tiveram um ato de liberdade tal que estragaram completamente a criação? Está a ver? Segundo a doutrina tradicional, nem sequer haveria morte se não houvesse o pecado original dos primeiros pais. Está a ver?
Que ato terá sido esse tamanho para ter dado origem?
Sim. Por isso é que me parece que hoje não é de maneira nenhuma compreensível e, sobretudo, quando se trata do pecado, agora, original, herdado. Todas as crianças nasceriam com o pecado. Repara, as crianças todas são geradas no amor e
são, aliás, boas e más como as adultas.
Sim, está bem, exato, mas repare, como é que as crianças seriam afetadas por um pecado que elas próprias não cometeram. E Santo Agostinho não hesitou em deixar cair no inferno as crianças sem o batismo. Depois é que ficou, enfim, na perplexidade, e então disse que, bem, não iam para o céu, mas também não iam para o inferno, e é a partir daí que aparece o chamado limbo, ficam ali numa zona
esse
quase
limbo também
neutra.
Esse limbo também acabou.
Sim, digamos, o Papa Bento XVI, não sei se o Papa Bento XVI propriamente tem o poder sobre a geografia do além. Ou se tinha o poder sobre a geografia do além, mas acabou exatamente com o limbo.
Acabou com o limbo. O pecado original lembra-nos que somos imperfeitos.
Exatamente. Veja, quer para o
e
mal
e com isso
do
aceitarmos
mundo,
também, já
quer,
agora.
Quer para explicar o mal físico, quer para explicar o mal moral, não precisamos de diabo, como disse logo no princípio, sabe? Em primeiro lugar, o mal existe porquê? Porque o mundo é finito. Deus, mesmo quem acredita em Deus enquanto Criador, sabe que Deus não podia criar outro Deus. Portanto, o mundo é imperfeito, porque é finito. E, em ordem à tentação, não precisamos também de diabo nenhum. Nós, seres humanos, como somos ambiciosos, como temos uma constituição frágil, finita, tensional, já falámos aqui disso, nós vivemos constantemente em tensão, claro, somos tentados. Isto é, sentimos o fascínio para o mal. mal esse que nos aparece, não enquanto mal, mas enquanto trazendo-nos uma vantagem. Nós somos orgulhosos, já viu, nós somos orgulhosos, muitas vezes desprezamos os outros, queremos vantagens para nós, nós endeusamos o dinheiro, mesmo que fiquemos com o bem só para nós, e esqueçamos os outros. Tantas vezes nós andamos à procura de uma vanglória, não estamos de acordo connosco. Se estivéssemos de acordo connosco, éramos humildes.
Mas não concorda também que as tentações também são impulsos de vida? Não é? Nós podemos decidir seguir com elas ou não.
Sim, mas aí...
Mas são impulsos. São...
Vamos lá ver. Kant, voltemos... As pessoas pensam que os filósofos só tratam de coisas lá no abstrato. Não, Kant disse que há três impulsos, exatamente, vitais, que conduzem a nossa vida. Que impulsos são esses? Olha, é o ter, é o prazer. Ter, prazer e poder. Não há sociedade, não há realidade humana sem estes três impulsos. Então, qual é arte...
Foi pena Santo Agostinho não ter tido a oportunidade de ler Kant. bocadinho antes.
Repare, qual é a arte da vida? A arte da vida é saber conviver com estes três impulsos. Essa é que é a arte. Está a ver?
Geri-los.
Ouça, não há vida sem prazer. Não há vida sem ter, claro,
sem
precisamos
posse,
de dinheiro.
Sem posse no bom sentido.
Exato, nem poder. Onde há muita gente é preciso alguém que coordene minimamente, não é? Que oriente a sociedade.
Antes de irmos ao batismo, e porque falávamos do pecado original e das imperfeições, a Igreja Católica lida bem com as imperfeições do homem. Na verdade, precisa delas para o negócio, não é?
Deixa-me chamar de negócio. Não. Ouça, nós somos...
Ninguém bem resolvido... Procura absolvição, por exemplo.
Ouça, nós somos imperfeitos e às vezes cometemos o mal, somos responsáveis pelo mal feito. Há pessoas que matam, há pessoas que violam, há pedófilos. Vamos lá ver, há pessoas que roubam. E, portanto, a um dado momento, há pessoas que têm o complexo, não é um complexo, é uma real culpa. Quer dizer, eu fiz o mal, sou responsável pelo mal e, portanto, têm a consciência pesada e vão eventualmente confessar-se e precisam do perdão, precisam de uma palavra de perdão. Isto é, precisam de ouvir que podem recomeçar a sua existência, porque o seu passado não continua eternamente envenenado.
De que é que nos livra o batismo?
O batismo não nos livra de nada.
Uh-huh. Não nos livra de nada.
Nós batizamos as crianças porque batizamos as crianças. Os pais, no fundo, querem o melhor para os seus filhos, não é? Querem o melhor para os seus filhos. Se são cristãos, se acreditam verdadeiramente na mensagem de Jesus, e eu volto a repetir, para mim, a mensagem mais revolucionária, mais humanizante da história, é a mensagem cristã, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, que é uma notícia boa e felicitante, como diz a própria palavra. Se os pais são verdadeiramente cristãos e querem o melhor para os filhos e, portanto, querem que eles entrem nesta família que é a família cristã. E, neste sentido, o batismo não é para apagar nenhum pecado original. As crianças nascem e são geradas em amor, assim espero. E, por isso mesmo, através do batismo, os pais querem que os filhos entrem nesta comunidade de vida, nesta comunidade cristã, e que sigam os valores do Evangelho, que são profundamente humanizantes.
Como é que vivem, afinal, os que não são batizados aos olhos da Igreja? Como é que a Igreja os acolhe?
Repare, de modo geral, acolhe-os muito mal, como sabe, não é? Veja, chegou-se a dizer que fora da Igreja não há salvação. Portanto, Santo Agostinho, mesmo em relação às crianças, como há pouquinho dizia, no princípio pensou que, sem o batismo, iam para o inferno. Aliás, uma vez, permita que lhe conte uma história. Uma vez houve uma ilustre figura deste país que disse publicamente, estávamos nós numa conversa pública e ele disse: já viu, a Igreja comete este disparate, não sei o que é que o senhor pensa, sem o batismo vais para o inferno. E eu disse: olhe, bateu à porta errada, sabe porquê? Porque eu não penso sinceramente que Deus, infinitamente bom e poderoso, dependa de um pulcro de água para salvar alguém. Deus é salvador, independentemente do batismo. A salvação de Deus é oferecida a todos os homens e mulheres.
Já agora obteve resposta?
Não, perante uma resposta destas, vamos lá ver. Os cristãos não são, pelo facto de o serem, ou os padres não são necessariamente mais inteligentes que os outros, mas também não têm obrigação nenhuma de ser menos inteligentes e são responsáveis também face à inteligência pela sua fé.
Que agora um bocadinho fora do nosso cardápio de hoje, fiquei a pensar em Santo Agostinho, que benefícios trouxe ele para a humanidade, para a história da humanidade?
Ah, vamos lá ver, Santo Agostinho, olha... Santo Agostinho tinha essa vida complexa. Ah, repare, ainda voltando atrás, de facto, Santo Agostinho é um gênio, do ponto de vista filosófico, teológico. Repare, a reflexão sobre o tempo, por exemplo. Não há ninguém que reflita sobre esse enigma e mistério do tempo que não vá sempre a Santo Agostinho, lá nas Confissões. Santo Agostinho tem das melhores análises que há sobre a sexualidade. Santo Agostinho inaugurou uma filosofia, teologia da história, a reflexão sobre o problema do conhecimento. Tudo isso é de Santo Agostinho. Santo Agostinho descobriu o eu. Veja, a subjetividade. Santo Agostinho é, efetivamente, um gênio. Agora,
foi um homem que viveu em conflito com ele,
claro,
próprio, com as suas tentações.
Diria que os grandes gênios vivem sempre numa grande conflitualidade, não é? Agora, Santo Agostinho acabou por envenenar também a sexualidade, deste ponto de vista. Porque, repare, as mulheres eram obrigadas a ter filhos. As mães. E depois andavam com o pecado dentro delas 9 meses, já viu? Isto era uma situação dramática. Aliás, permita que lhe conte, uma vez estava eu numa palestra e no fim houve um debate. Eu nem sequer tinha falado nisso, mas houve uma senhora, já na parte das perguntas, que disse: sempre é verdade que o senhor é herético. É eu herético. Mas porquê? O senhor negou o pecado original. Eu nem tinha falado no assunto. Eu voltei-me para a senhora e perguntei-lhe: minha senhora, a senhora é mãe? E ela disse: sim, sou mãe de 2 filhas. Parabéns, disse-lhe eu. Muitos parabéns e sinceros parabéns. Diga-me sinceramente, a senhora acredita que as suas filhas foram geradas em pecado e que andou com o pecado durante 18 meses no seu ventre? E ela disse-me: o quê? Não, eu não. Está a ver? Chama-se isto dissonância cognitiva. Disse... As pessoas dizem que acreditam, mas realmente pensando, não acreditam.
Isso é um contraste absoluto, pensando que uma mulher grávida está em estado de graça. Como é que, estando em estado de graça,
exato,
pode transportar durante 9 meses?
Está em esperança, está a ver. Portanto, havia aqui toda uma contradição. E julgo que a Igreja devia rever estas questões. Agora, com isto não estou a dizer que não haja mal no mundo e que não haja pecado. Isso é outra realidade, mas para isso não é preciso nem o diabo, nem o pecado original.
Mas para si não faz sentido o pecado original, falar-se em pecado original?
Só faria sentido se, e na medida em que se dissesse que o pecado dos primeiros foi o primeiro da série, porque todos nós somos pecadores. Agora, aquele pecado original que se herda, de tal modo que todas as crianças são geradas em pecado e nascem com o pecado, isso não faz sentido.
E falar no diabo ainda faz sentido?
Também não.
Também não?
Não. O diabo o diabo não explica nada. Já acabámos de dizer, realmente o mundo é finito, e por isso mesmo, sendo finito, veja, há becos sem saída, a evolução avançou e encontrou becos sem saída e avançou por outro lado, e portanto há conflitualidade natural. O ser humano é tentado exatamente devido à sua constituição. Portanto, o diabo não explica nada.
E também não está à nossa espera no inferno, porque o inferno não existe.
Eu, pessoalmente, penso que, de facto, aquele inferno de que tantas vezes se falou não existe. Não existe, e não existe porquê? Porque o inferno seria, em primeiro lugar, Deus se é amor. Deus é amor, é a definição que aparece no Novo Testamento a partir de Jesus, de Deus. Deus não condena ninguém. Deus não condena ninguém ao inferno. Deus não condena. Poder-se-ia dizer, Deus não condena, mas é a própria pessoa que se condena a si mesma. Não. Porquê? Porque não há proporção entre a nossa vida e a nossa liberdade. A nossa liberdade é finita. É frágil, é temporal, não há proporção, por maior que seja o mal cometido por alguém, não há proporção entre o mal feito com uma liberdade finita e temporal e uma condenação eterna.
Quando dizemos que o inferno é na Terra, no fundo é a nossa dificuldade de gestão entre o bem e o mal, não acha?
Repare, o inferno é na Terra. Sim, nós temos imensas alegrias, não é? A nossa vida, a vida humana é feita de alegrias, de esperanças, de sonhos, de realizações e também de dúvidas, de dificuldades e muitas vezes de sofrimentos e de morte. Face à morte, que a gente pergunta e acabou aqui tudo. Repare, aí é que está quem acredita em Deus, que é o princípio da vida. O princípio da vida, Deus é a vida, com letra maiúscula. Nós somos vivos no Deus vivo. Quem acredita que Deus, se é amor, nem na morte nos abandona.
A Vida na Antena 1, produção de Joana Jorge, sonoplastia hoje de Fábio Ribeiro. Falámos do pecado original, do batismo e do diabo. Terminamos com Marisa Monte hoje e a Dança da Solidão. Até para a semana, Anselmo, com mais Vida na Antena 1.
Até para a semana, Inês.
Desilusão.